Estado Civil, a Engenharia Civil e a Sociedade na Rua FM.
E neste Estado Civil vamos não falar de edifícios, mas sim de estacionamento. Bem-vinda, Celeste Gameiro. Vamos falar precisamente sobre este estacionamento. Para além de docente do ISO, faz também investigação e fez parte do Plano de Mobilidade Sustentável de Faro e tem mesmo uma tese de mestrado, certo? Sobre esta questão do estacionamento. E é algo que dá muitas vezes muita polémica. Eu acho que a pergunta é quase única. É vantajoso ou não ter estacionamento pago numa cidade assim pequena como Faro?
Sim, sem dúvida. Embora sejamos um pouco contra o pagar e o estar constantemente a abrir a bolsa, o certo é que a implementação do estacionamento pago na cidade de Faro foi, quanto a mim, um sucesso. Se não vejamos a diferença entre o antes e o depois. Temos menos carros a circular, no centro da cidade, à procura de um lugar para estacionar. Quem pretende um lugar não pago dirige-se logo para as zonas não pagas. Por exemplo, o Parque de Estacionamento de São Francisco, que tem cerca de 900 lugares. O que quer dizer logo que temos menos carros a circular, portanto, consequentemente, menos ruído, menos poluição do ar e mais segurança rodoviária. Temos também menos estacionamento ilegal, sobretudo em cima dos passeios e segunda fila, e isto é devido à fiscalização que é feita permanentemente. Portanto, temos uma fiscalização permanente nas áreas de estacionamento, se o utente está a cumprir ou não o tempo que estipulou no seu ticket. E temos, acima de tudo, a certeza de encontrar um lugar vago, embora pago, não é? E isto no centro de Faro. O que é importante, pois permite o quê? Permite permanência, permite proximidade. E essa permanência e essa proximidade são fundamentais para pessoas com mobilidade condicionada, são fundamentais para os visitantes e é importante para a sobrevivência em termos de comércio, do comércio, dos serviços e de todos os outros estabelecimentos que existem no centro de Faro.
Essa, curiosamente, é precisamente uma das queixas, muitas das vezes, dos comerciantes, é o facto de, a partir do momento em que se paga no centro de Faro, e curiosamente depois temos logo uma grande superfície à entrada de Faro onde o estacionamento não é pago, que isso acaba por levar as pessoas precisamente para essa grande superfície e não para a Baixa de Faro. Isso é que acaba por ser verdade, ou seja, isso condiciona as pessoas ou, na realidade, há uma maior rotatividade e, na realidade, acaba por haver a possibilidade das pessoas irem mais vezes à Baixa porque, na realidade, tem sítio onde parar?
Sim, sim. A diferença que se verificou, e houve essa preocupação por parte dos comerciantes, mas a diferença que se verificou foi um aumento da rotatividade. Há situações que são únicas no centro de Faro e, portanto, não há concorrência com espaços exteriores. É essa atratividade que essas atividades exercem que faz com que as pessoas realmente queiram vir ao centro de Faro. O facto de poderem estacionar e de poder estacionar próximo, isto dá-lhes uma garantia de acesso, não é? E essa garantia de acesso acaba por ser o motor da vivência e da sobrevivência dos centros, das cidades, no caso de Faro, não é?
E nós, será que somos também muito preguiçosos, ou seja, gostamos muito de estacionar à porta e se pagarmos, não nos condiciona, não há aqui uma mudança de mentalidades que terá eventualmente de existir precisamente para que este tipo de situação aconteça, ou seja, eu já sei que se quiser parar à porta, pago, nem que pague um bocadinho, e tendo um estacionamento numa zona, eu vou-lhe chamar mais ou menos periférica, porque o Parque de São Francisco acaba por estar praticamente na Baixa. Há essa necessidade dessa mudança de mentalidade?
Sim, há uma necessidade de mudança de mentalidade, sem dúvida. Há uma tendência muito grande de ser mesmo à porta e de preferência se for no próprio lote, aliás, na brincadeira digo, até mesmo no hall da entrada ainda era melhor, não é? Portanto, há essa
e se pudéssemos ter o carro lá dentro, melhor ainda, não é?
Melhor ainda, portanto, era realmente ótimo. Mas o que acontece é que o espaço tem que ser racionalizado. O espaço é um espaço raro, portanto, é um bem que a cidade oferece e tem que ser encarada como um bem. E não pode ser para aquele que chega primeiro e está o dia todo. Portanto, ele tem que existir uma maneira de racionalizá-lo, de ser para todos. Pode ser por dinheiro, mas podia ser só por tempo. Portanto, a pessoa só tinha acesso a uma hora e não pagava. E, portanto, depois, e isso implicava uma rotatividade, mas também implicava uma fiscalização muito mais acentuada, não é?
Um sentido cívico quase, não é?
Sim.
Ou seja, na realidade o que acontece aqui e o que se defende é que, ou seja, quem trabalha acaba por estacionar em sítios grátis, mas um bocadinho mais longe, já que vai estar 8 horas ou 9 horas a trabalhar, para deixar o espaço livre para quem na realidade possa lá ir. E às tantas até possa ser seu cliente, não é?
Exatamente, porque nós, os trabalhadores deste centro ou do outro centro, estão lá a fazer algo, porque estão numa loja a vender ou porque são médicos e estão num consultório e, portanto, eles precisam de, realmente que as pessoas consigam aceder ao espaço, não é? E é uma forma de aceder ao espaço mais facilitada. Portanto, um trabalhador que vai exercer uma atividade que pode rondar as 8 horas, não é? Pode deixar 5 a 10 minutos para estacionar um bocadinho mais longe. Ou pode até, se calhar, vir de transporte público. Mas tem forma de controlar melhor essa questão. Um visitante, ou uma carga-descarga, ou, portanto, que surge para ir fazer uma atividade de uma hora e meia, portanto, uma atividade de curta duração. Portanto, tem necessidade de proximidade e de estar o tempo que é pouco, não é? Um tempo que é pouco.
Já agora, para fechar, todas as áreas podem ser taxadas ou há aqui áreas que o podem ser e outras que definitivamente não? Há zonas em Faro onde até foram acertadas, ou seja, zonas em que eram pagas e que de repente deixaram de ser pagas. Isso é também um raciocínio a fazer quando se taxa um estacionamento?
Sim, é preciso uma monitorização. Quando se faz uma medida deste tipo, é preciso ir controlando e ver qual é a reação, não é? Em Faro, o que se fez foi arranjar duas zonas, uma zona A mais cara, mais central, e depois uma zona logo a seguir, com os preços por metade, em termos de horas de duração. Mas há obviamente um limite. Portanto, há um limite que tem a ver com o continuar a olhar para a procura que se verifica, né? Porque estamos a falar da oferta, mas depois há uma procura, e tentar perceber o que é que aconteceu. Portanto, se calhar há zonas que não são tão usadas ou não são usadas, ou que se calhar justificaria uma tarifa C, ou não deveriam ser de todo taxadas. Ao mesmo tempo, tem que existir a preocupação em deixar lugares reservados para determinadas instituições, para deficientes, lugares depois para táxi, para privado. Portanto, temos que pensar global. Portanto, existem vários comportamentos possíveis e existem vários utentes, não é? Portanto, temos os residentes também, temos os trabalhadores, temos os visitantes, temos vários, e a medida tem que ser adequada a cada um deles.
Fica assim uma reflexão feita aqui também pela Universidade do Algarve, curiosamente para uma situação que deu alguma celeuma. Eu penso que agora já nem tanto, mas pelo menos quando foi implementada aqui por Faro, as coisas fez correr alguma tinta. Estamos a falar, claro, do estacionamento pago de Faro, mais um dos assuntos que passou por este Estado Civil, que está de volta na próxima semana.
Estado Civil, Engenharia Civil e a Sociedade na Rua FM, em parceria com o Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Algarve. Às terças, ao minuto 40, das 8, meio-dia e 4 da tarde, na Rua FM.